Uma filha da puta.
Nossa.
Eu não entendi o porquê da filha da puta assim.
Ah, só pelo prazer de xingar alguém. Olá, senhoras e senhores, começando mais um WCast, WCast 106, agora estamos na casa das centenas, não estamos para brincadeira. Eu sou o Felipe Lima e tenho o prazer de estar aqui com eles, meus amigos queridos, Samuel César Guilherme, figuras sérias, compactas, queridas, bacanas, começando aqui por uma ordem, uma lista que o sistema me apresenta, que é o Samuquinha. Como é que vai o Samuca?
E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho.
Tudo aqui, ótimo, que bom.
Tudo
que
ótimo.
Bom.
Que, comendo umas coisas meio exóticas, miojo com batata preta. Isso é muito bom.
Isso aí é larica, né? Não?
Isso aí é maconha, tá achando?
Tá com cara de um pós-maconha da vida, né?
Pois é.
Só pra complementar, é o carboidrato com carboidrato. Sempre ajuda essa
substância. Muito bem, isso aí é bom pra jogar bola depois. Oh. Vamos ver o que mais a turma apronta na madrugada na cozinha. E Cesarino, como é que vai?
Salve, salve, senhoras e senhores. Tudo em paz, meu querido. Tudo em ordem. Na santa tranquilidade de sempre.
Santa tranquilidade. Isso tem é bom, é bom.
Sem muitas novidades. Hoje, só hoje, saí dar uma corridinha. Saí, eu falei, não, vou sair correr meia horinha, 5 km mais ou menos, né, a média. Aí a minha noção de tempo e distância é uma beleza, né? Porque eu corri 30, né, 30 minutos.
É.
Mas caminhei mais uns 52, porque quando eu terminei meus 5 km, eu tava na puta que pariu, faltava um monte pra voltar pra casa, foi uma beleza.
Ah, coisa mas excelente.
Tá bom. Só
coisas mágicas. Muito bem, muito bem, muito bom. E neninhos, como é que vai?
Queridos, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, como é que vão?
Tudo jóia, né? Tudo levando. Bom. Tá tranquilo. Importa. Vamos levando, caminhando, levando porrada.
Deixa eu falar, o que tá levando?
Levando. Levando porrada, né? O que tá levando?
Porrada,
levando
porrada.
Na cabeça. Não, mas é isso. É um esgotamento dos dias, né? Mas vamos tomando ginsana e vamos ficar todos bem.
Biotônico é a solução.
Biotônico, se eu tomar, eu explodo, porque abre apetite. Eu preciso parar de comer isso sim.
Nada mais é que a cachaçinha, né?
Como é
nada mais
é
do que a cachaçinha.
Exato. E realmente dizem que tinha álcool mesmo na formulação.
Tem álcool,
tinha. Mas a gente acha que não mais.
Cuba Libre é quase aquilo ali, cara.
É o Campari, nada mais é do que
uma geração de alcoólicos, né? Somos nós, inclusive.
Aquilo nada mais é do que um... Como é que fala? Nossa, ainda existe? Eu vou comprar, eu acho. Pra experimentar, relembrar o gosto.
Tem, veja o formato.
Eu lembro que era um negócio marrom, né? Escuro. Preto, quase.
Corzinho, né?
É tipo uma coca, né? Tipo coca.
Nossa, eu lembro claramente eu tomando Biotônico Fontoura quando pequeno.
Ela
acho que eu vou estudar.
O gosto doce quando você toma e depois ela fica meio amarga, sei lá, uma coisa assim.
Eu lembro da musiquinha que era Beaba, Bebe, Bebe,
Biotônico Fontoura.
É uma beleza.
Mas muito bem, então muito Biotônico Fontoura para abrir o apetite nesse programa de hoje em que falaremos. Vocês me corrijam, porque a gente fala de tanta coisa. Às vezes eu posso também falar errado o que a gente vai falar. Posso estar falando uma coisa e a gente vai falar de outra. Mas eu entendo que a gente vai falar hoje sobre culinária exótica, experiências gastronômicas e
coisas
curiosas.
Você tá viajando. Hoje a gente ia falar sobre o resultado da eleição no Peru.
É, putz, sim, vou te mostrar o peru.
Você viu a sequência que eu mandei pra vocês, né?
Não, eu achei que era brincadeira, é verdade, é o cara verdade. Da província de Xota. Que maravilha.
É verdade. O cara vai ter que manter o peru em pé.
É, a situação tá caótica no peru. Mas a nossa também não tá muito melhor.
Não.
É, mas de todo modo, bom, a gente vai falar, eu já elogiar
gente,
aqui o.
Lá é o peru e a gente é o cu.
É, exatamente, né? Se fosse o peru. É um catsu. E aí, somos vizinhos da Argentina, que é um saco, né? Então faz todo sentido. Mas falaremos então disso, né? De experiências malucas, coisas a serem compartilhadas na cozinha ou em restaurantes do mundo inteiro, enfim. Coisas que valem a pena serem ditas. Eu vou começar dizendo uma coisa que eu gosto muito, o Nenê gosta muito, e que não é nada demais, vou começar leve, tá? Pra depois a gente ir dificultando. Mas é uma, eu considero uma iguaria, eu acho maravilhoso, eu comeria quilos e quilos e quilos, que é ostra, né?
Ah, delícia.
Eu sei que você é um grande fã de ostra, não sei, o César e o Samuca gostam também?
Eu nunca comi, cara.
Lembra, até comentei nunca. Contigo, você foi esses dias.
Ah, é verdade, eu fiquei de te levar.
Aí eu falei, cara, sim. Acho que eu nunca comi ostra na vida. Ostra, lagosta. Eu preciso dar uma melhorada no meu cardápio.
Eu não gosto da textura, cara. A textura é o que me...
Parece um catarrão, né?
Então, ostra. Nenê, fale um pouco sobre ostra, os prazeres ostra. Da ostra.
Ah, eu gosto muito da ostra. Tem aquele cheirinho de mar, né? Aquele cheirinho.
É, o gostinho nela. Tem aquele gostinho do mar.
É. Agora, você morde a ostra ou não? Não, né?
Tipo, talvez, mas o ideal é engolir inteira.
É engolir
isso?
Direto, né? Fala que você vomita, assim, mastigar, e você fica meio com esse medo. Então, mas queria um dia mastigar pra ver como é que é.
Eu nunca ouvi falar disso, mas eu acho que não. Ah, eu acho que não sei, agora você me pegou, vou precisar comer ostra pra ver, não vai ter jeito. Que maravilha. E então é isso. Então eu tô numa época da ostra. Eu descobri que tem aqui no mercado de Pinheiros. Do Mercadão de Pinheiros, que é perto aqui, razoavelmente de casa, tem um preço bacana, lugarzinho, você vai, senta uma cervejinha, come uma ostra, e aí eu tô juntando dinheiro pra comer uns R$300 em ostra, eu acho, eu quero comer ostra até passar mal.
Quanto? Dá uma 5?
Não, imagina. Não, a dúzia custa 4. Se bem a dúzia de Cananeia, tá? Não tinha de Florianópolis.
R$4?
É um pouco maior. A unidade custa R$4. Você pede uma dúzia, vai dar o quê? 4? 48. Não, eu falei errado.
Eu só comia isso.
Porra. A dúzia custa 48. E talvez a de Floripa seja um pouco mais cara, mas a de Cananéia já representa muitíssimo bem.
Mas você falou do mercado de Pinheiros, sabe que o municipal, apesar é que o lugar do municipal é pior,
não,
eu, né?
Você fala, então, tem mulheres peladas te esperando no municipal. Ali. Não vou.
Então, não, tudo bem. Só tô falando, lá dentro tem um botecão, mas é botecão mesmo. É bem meio pé sujo, mas é aquele boteco meio feio, mas que fica bonito de certa maneira. Tá ali, é convidativo. E lá tem uma ostra, tem um lancezinho de ostra também. Então a galera para ali, aquelas mesinhas altas, assim. Ótimo. Eu fui com o Elô lá comprar frutos do mar, a gente parou ali. Ela também nunca tinha comido ostra, comemos lá uma ostrinha.
A ostra é vida. E ostra, pra quem tá de ressaca, a ostra ela tem um poder. Eu não sei se tem poder afrodisíaco, dizem que tem, mas tem um poder de cura da ressaca.
Olha, interessante.
É mesmo? Então, a ostra quando sai de ressaca, ela faz bem, ela te dá um up.
Também, você mastiga e vomita.
É justo.
E que mais aí de ressaca?
Mas vamos lá, e que mais? E vocês dois? Eu e o Nenê, acho que a gente já se sobressaiu na ostra aqui. O que vocês destacam de experiências? Que é exótica, não tem nem nada de exótico, né, mas... Que vocês gostariam de destacar nesse sentido.
Nossa, então, mas aí que tá, a gente precisa gostar.
Muita régua.
Não, mas já tem experimentado, um negócio
que,
talvez.
Que tem bastante gente que gosta, mas que eu não consigo comer nem a pau, é fígado.
Nossa, cara.
Fígado é horroroso.
Não, fígado desce.
Eu adoro fígado. E é engraçado, eu era a única pessoa que quando ia nos PFs lá, mas em São Paulo mesmo. Quando eu trabalhava ali na Cat, tinha um monte de pé ali perto, né? E aí tinha alguns que serviam fígado. E fígado de PF é o pior que tem. Mas, cara, eu comia, porque eu adorava. Adoro fígado.
Minha mãe, pô, adora fígado. Meu avô adorava. E olha que eu como muito qualquer coisa. Eu sou um uma avestruz. Fígado, acho que é uma das únicas coisas que eu, assim, não como mesmo, gente. Eu passo. Mas não como, posso não gostar. Mas fígado me causa ojeriza, assim.
Eu não... Nossa, eu adoro, cara.
A minha mãe também gosta. E ela faz fígado com maçã, faz umas coisas, assim. E eu não...
Nossa. Quando ela fizer comida, eu aí que eu...
Mas
que
agora tem uma coisa. Se eu vou num tremendo restaurante, sabe? Tipo, restaurante bom, mas num restaurante bacana, bom, renomado. Que, sei lá, tem um prato super recomendado que é de fígado. Aí eu arrisco. Daí eu comeria. É que nem, por exemplo, moela. Vocês gostam de...
Eu gosto muito.
Então, eu fui moela no Mocotó. É, no Mocotó tem uma moelinha ali, que é uma panelinha de moela. É uma delícia, bem temperadinho, delicioso. Mas em outras situações, sei lá, no Lord's, que vocês todos conhecem, eu não comeria a moela do Lord's, entendeu? Ah, moelas é miúdos, né?
Moela e fígado do Lord's.
É, mas você mas falou do fígado.
Acompanhado de uma local.
O quê?
Aí, o que
ele falou? Da cerveja local.
Cerveja local.
Ah, aquela do sul, não é?
É horrível. Pra acompanhar uma moela aí, o fígado seria uma local, né?
Mas negócio.
Eu, hein?
O Felipe falou do fígado aí num belo restaurante. Aí, entre dois pontos, eu queria falar sobre comida aqui. A primeira é, tá falando de comida bizarra, assim. Não vou falar de nada específico, mas ontem eu tava com ela vendo um canal no YouTube de uma menina que ela experimentando coisas esquisitas. Aí as pessoas mandam sugestões, falam assim, ah, o que, que você gosta que é bizarro e tal. Aí uma menina mandou assim, ah, a galera, aliás, vai mandando, sabe? Pepino com açúcar, melancia com feijão. Eu falei, cara, eu poderia comer tudo isso, eu ia adorar experimentar essas coisas. E aí, só que todo mundo quando... Bom, melancia com feijão, vai pra puta que te pariu. Só que aí entra o que o Felipe falou aí do fígado. Você vai no Atala, você paga R$640 no menu degustação. Se ele meter melancia com feijão... Não,
você come feliz.
Não, e aí, se ele meter melancia com feijão, o Guilherme é um escroto. Nossa, olha que bizarro, pelo jeito, tá maconhado. O Atala, ele é um gênio.
Ele consegue harmonizar a melancia.
Pois é. Aí vem a menina do lado e fala assim, não, a ideia aqui é você primeiro comer o feijão e depois a melancia, mas com tudo na boca, mistura tudo e engole de uma vez só. Nossa, que maravilhoso. É isso.
Ah, é bem difícil. A ostra aí também, a ostra é bom, mas você não pode mastigar. Caralho, então você tampa o nariz e engole.
Também, pois é.
Mas é que tem umas coisas que são meio quase nojeiro. O que o Stranier falou tem toda a razão. Mas coisas assim que... Ah, eu gosto de leite condensado com café e um pouquinho de cebola.
E farofa.
Farofa, meio podre. Mas quando aquilo é elaborado por alguém de confiança, aí eu comeria. Daí acho que é exatamente o que você falou. Se o Atala recomendar, eu vou.
É muito comum, e na minha família é muito comum. Então, assim, eu cresci comendo isso. Mas muita gente fala, nossa, que negócio esquisito. É polenta com café com leite.
Mistura o café com leite? Assim,
faz a polenta, assim, tipo, vamos fazer polenta para almoço, para janta, o que for. Ah, fez, comeu, normal, beleza. Aí a gente adora quando né, depois, no dia seguinte, que ela fica mais firminha, você corta ela assim, né, com, sei lá, a grossura de um dedo mais ou menos.
Os palitos, assim.
Não, mas corta como se fosse uns. Umas fatias, entendi. Assim, mais grossas, né? E aí você põe na frigideira, assim, não põe óleo, não põe nada, só põe na frigideira assim. E deixa formar uma casquinha de cada lado, assim. Deixa na frigideira dos dois lados, assim. Aí depois você pega uma cumbuquinha com café com leite. Se tiver um queijinho branco, assim, ó, pra cortar uns pedacinhos, joga dentro, pega aquela polenta, joga dentro do café com leite e come com colher. Puta que pariu, que delícia, cara.
Olha, porque faz sentido, porque é quase um bolinho de fubá, se você parar pra pensar de certa maneira. Porque polenta é fubá e água.
É
então eu comeria. Você falando com essa propriedade, eu comeria, entendeu? Se é uma tradição, eu comeria.
Muito gostoso. Eu vou preparar pra vocês, então. Polenta com leite.
Inclusive, eu não sei se vocês, algum de vocês já jantou. Eu ainda não jantei, então vai abrir o apetite essa conversa. Muito bem.
Ou não.
Que mais? Deixa-me ver aqui.
Na verdade, vai ter hora que vai abrir, vai ter hora que vai dar uma embrulhada.
Olha, no ramo das estranhezas, eu... Talvez eu destacaria o escargot, que eu comi na França. Que de fato é aquilo, vem ali, você pega um garfinho específico, puxa ele ali, mas é quase uma ostra, é quase um marisco.
Isso que eu ia te perguntar, é muito parecido, elas são muito semelhantes ali, né? Se tá comer uma, ali. Vou comer outra.
E é delicioso, que é bem temperadinho e tal. E sem contar que eu ficar feliz, falar, pô, tô comendo escargot e tal. Então é algo que eu lembro que eu comi bastante, que é ok, mas que as pessoas têm horror.
Nessa família dos conhecidos e pouco consumidos, alguém já comeu caviar?
Já. Com o Felipe, inclusive.
É uma delícia, maravilhoso, fantástico. Caviar, eu não sei, eu não conheço o suficiente, eu não sei bem. Caviar nada mais é do que a ova do peixe. Eu não sei se pra chamar de caviar é que nem champanhe, sabe? Tem que ser a ova do esturjão.
Então, tem caviar. Tipos, né?
É, tem tipos.
O esturjão é o clássico, mas tem
aquele pretinho, né? Aquelas bolinhas pretinhas. Tem o caviar de salmão, tem o que é mais vermelhinho, não sei o que. Então, eu não sei qual é qual. Mas é tudo ovas de peixe, no final das contas.
Eu tô com o Zeca. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Se botar na minha frente, eu não sei o que é.
Cara, é uma delícia, assim. É uma geladinho, assim, as bolinhas, você mastiga.
Elas vão estourando na boca.
Vão estourando e tem um gostinho de mar também, né? Não sei se de mar, mas de alguma coisa de peixe ali. Mas nada, gosto de peixe, é uma coisa deliciosa. Assim, é muito bom.
A pessoa sente a maresia só. Mas aí deixa eu emendar então no campo das estranhezas. Não que o caviar propriamente seja uma estranheza, mas a gente tava falando um pouquinho antes de coisas estranhas. Uma vez, eu era moleque ainda, tava lá em Cesário, na chácara de um tio meu. E era um tio de gente boa pra caramba. Ele é meio que, ele era bem quietão na dele, assim, mas ele soltava uns comentários assim que era muito engraçado. Mas enfim, estávamos lá e tava tendo churrasco. Daí ele tirou uma carne lá, né, botou na mesa assim, não, venham comer. Aí eu já falei, estranho, né, porque o tio Zé não era desses assim, de ficar chamando muito assim. Falei, tá bom, vamos comer. O que que é? Ele falou, não, come, é bom, pode comer, é gostoso. Aí pegamos lá, comi, textura um pouquinho diferente do que a carne comum, mas ok, né, bem temperadinho e tal.
Acho que eu já tenho imaginado o que é.
Aí olhamos assim pro meu tio, ele quieto assim, ria, e ele dava risada pra dentro, que nem o cachorro do Dick Vigarista, sabe?
Aquela risadinha.
É, exatamente, o próprio. Ele rindo, ele falou, tio, que é isso? Aí ele olhou bem pra nossa cara, assim, com uma cara de, tipo... Ele tava realizado, ele olhou assim e falou, é bago de boi.
Eu ia falar jacaré.
Nada, é bago, bola de boi.
E aí, falam que é bom no final.
É assim, ok.
Eu comeria, entendeu? Tranquilo.
Mas é isso, é tipo de fígado.
Hã?
Eu vi uma vez que tem uma textura tipo de fígado.
É, ele tem um pouco essa textura, não sei se é, vou falar, eu era muito moleque, mas parece meio emborrachado, sei lá.
E você lembra a cor? Era meio branco assim?
Não, acho que era mais acinzentado, eu acho que não lembro. Mais acinzentado,
é?
Não me lembro, eu era bem moleque assim, eu só lembro da história toda pela situação. Mas assim, é o que eu tô falando, tipo, ok também, não é que, nossa, que delícia, comi só essa vez na vida e tá muito bom. Mas eu tô dizendo que se eu soubesse antes, eu jamais ia falar, mas
sim.
E é isso, né? Muitas vezes a gente deixa de experimentar por preconceito.
Sim. É, por essas coisas. Meu pai uma vez fez essa com a minha mãe, comer rã, um franguinho. Até acho que botou aliança de noivado, uma coisa dentro do frango, uma coisa, mas era rã. E aí
que
ela... ela
botou dentro de uma coisa que ela detesta comer, é isso?
Não, ela não sabia. Vamos comer um franguinho. Ela comeu, adorou. Ele falou, como você é idiota? É rã. Ah, aquela coisa toda. Tipo isso. Tipo, vamos comer a carninha. É bola de boi. Mas o Samuca perguntou sobre língua de boi? Língua de boi é bem comum, assim. É comum, eu acho.
É. Comum da onde, língua?
É comum.
No Brooklyn.
Não, gente, língua de boi, eu já fui em restaurante, assim, tranquilo que tinha língua de boi. Não era uma coisa. Não, você tem que martelar bastante até pra ela ficar macia. Língua de boi, não é, pra mim, é uma coisa razoavelmente normal. Engraçado, não sei. Eu não lembro a última vez que eu comi. Mas é um bife, parece um bife, assim. Não tem nada demais, é... Língua de boi. Que maravilha.
Mudando um pouquinho, né? Essa mudança de hábito todo que eu tive, né? De um ano e meio pra cá, me fez também mudar muito a relação com diversos tipos de comida, assim. Coisas simples, coisas do dia a dia. Que eu não comia por nada no mundo, que não fazia parte do meu cardápio, da minha dieta, vamos assim dizer. E hoje, assim, eu como frequentemente e como feliz. E antes eu nem falava, puta, não quero, não pulo, não, eu passo. Mas beterraba, couve, brócolis. Puta, cara, hoje eu como feliz, assim, sabe? Pô, gostoso, uma beterrabinha. Puta,
ah, eu adoro.
Uma couve bem feitinha e tal. Mas antes, quando, sei lá, antes de eu ter toda essa mudança, puta, passa batido, cara. Pra mim era salada, era salada, verdura era, sei lá, tipo, tomate, alface e cenoura.
E batata ele lá.
E batata, é, mas raro. E depois disso, não, cara, mudou pra caramba, assim, sabe? Ampliou bem mais. E o próprio paladar muda muito, né? Então, às vezes, quando a gente, tipo, porra, não, comi quando era criança, detestei. Experimenta de novo, de repente.
É que a maturidade traz isso. Tem gente que é resistente. Nossa, não, tenho nojo. Nossa, é o que eu falo, eu gosto de comer. Pra mim é isso, experimenta de novo, experimento. Eu tô aberto a tudo. Tem gente que tem problemas. Tanto que o Claude Trogro tinha o chato
isso
pra
que
comer.
Isso agora, o chato pra comer.
Que maravilha. É, você via gente criada, marmanjo, com barba e escambau, mulherada com ruga.
Não eram os nojinhos assim.
Não come, é isso.
E não era coisa específica, por exemplo, eu não como peixe. Então se tem peixe, eu não como. Era assim, ah, se tem cenoura, ah, eu não toco no prato. Sabe, umas coisas que faltou surra.
Eu sou meio chucro e ignorante, mas pra mim 90% dali foi falta de uma boa chinelada.
Eu assisti esse programa.
Eu assisti bastante. Falava, ah, pelo amor de Deus, vai, come logo isso aí. Nunca passou fome na vida.
Mas tem uma coisa, agora eu vou te entregar. Tem uma coisa, eu tenho quase certeza que é você. Se não for você, vocês me corrigem. Que faltou uma chinelada pra você, que sua mãe tinha que tirar as bolinhas da banana.
Semente.
Era
da
você?
Banana,
é. Eu comi banana ontem à noite.
Semente da
eu
banana.
Adoro banana.
Mas isso ficou na infância, não, acho que a chinelada veio, porque.
Que curou. Que ontem eu lembrei disso, acho tão interessante.
Banana pra caramba, mas realmente, eu e minha irmã.
Eu
não vou comer, mas não vai comer, tem que tirar semente. Mas que semente? Nossa. Esse negocinho preto.
Ah, gente, umas coisas. Eu lembro que eu tinha isso com a bordinha do pão de forma. Vocês tinham isso? A casquinha do pão de forma ali. Nossa, pra mim aquilo era o fim do mundo. Tinha que tirar, imagina, não sei o quê. É uma delícia, cara. Aquele é mais queimadinho, né?
Enfim.
Traumas gastronômicos também tem. Tem por aí, sim. Eu tive durante muito tempo.
Tá com a bordinha
trauma
queimada ali, mano?
É, pois é, né? Pode acontecer. Uma boa caganeira queima a borda, meu amigo.
Nossa.
Agora. Agora é o seguinte, eu durante muito tempo, recente, daí mais velho, eu tive muito trauma de risoto, porque eu não tinha muito hábito de comer risoto na minha casa, com a minha mãe. Aí eu lembro que a gente foi viajar com a turma, não sei o que, outra coisa, chegamos, tomamos, continuamos tomamos mais um pouco, aí tinha um risoto de manhã, comer risoto, aí eu lembro que eu comi risoto como se fosse um animal. E aí eu passei mal, vomitei, aquela desgraça toda. Eu peguei um certo trauma do risoto que me vinha, aquela sensação de podridão. E aquela, bom, foi um desastre. E depois com a Valesca eu passei a comer mais risoto, uma coisa que ela me trouxe. E hoje em dia eu sou um grande amante do risoto, acho maravilhoso. Mas eu tive esse trauma etílico, de certa maneira, do risoto, depois de velho.
São traumas, eu passei, né, por
horrores.
Não, mas, quer dizer, não sei se foi parecido, mas... Enfim, eu sempre gostei muito de camarão. Sempre gostei muito de camarão. Assim, frutos do mar, o que você mais gosta? Camarão. Pra mim, camarão. Beleza. Aí uma vez fomos pra praia, Karen e eu. Aí, vamos comer camarão, E aí achei, lá tinha um restaurante, vinha em algum lugar, uma propaganda. Uma sequência de camarão. Falei, nossa, maravilhoso. Vamos lá, que eu quero me entupir de camarão, comer camarão. Aí a Karen... Não, mas puta, será que precisa, né? Ela é muito mais sensata que eu pra tudo, na verdade. Né? Mas vamos ver, vamos em outro lugar. Você pede um prato que tenha camarão, mas não precisa uma sequência de camarão e tal. Não, mas vamos, que um dia se viu, que eu adoro camarão, estamos de férias e vamos comer camarão.
Eu sou o camarão.
Beleza, chegamos no lugar. Exato, é bem essa coisa mesmo. É. Chegamos no lugar meio, né? Meio caído, assim, poucas pessoas. Ah, não, mas é propaganda, olhamos avaliações no Google, boas avaliações e tal. Aí chegamos pro cara e falamos, a gente queria uma sequência de camarão e tal, como é que funciona, né? Aí falou, tem, sei lá, não lembro exatamente. Ah, mas tem bobó de camarão, tem camarão frito, tem camarão no alho, tem camarão não sei o que, tem camarão, camarão, camarão. E vem vindo aí, se fosse um rodízio de camarão, sei lá. Aí a gente falou, tá, mas né, e aí, mas tem, é como se fosse, sei lá, tipo... 8 tipos de camarão, vai, vamos assim dizer, não sei, 8 receitas. Aí ele falou, tá, mas a gente pede uma pra cada, pede pros dois. Ele falou, depende da fome. Aí ele falou, não, porque eu fui disposto, né? Porra, sou o rei do camarão, quero comer camarão. A Karen falou, vamos pedir um pros dois, se precisar a gente pede mais. Aí ele falou, não, mas você tá com fome? Eu falei, eu tô, quero comer camarão. Ele falou, não,
é aí que mora a merda. É aí que mora a merda.
Mano, pedimos um pra cada um. Velho, começou a vir aquele monte de camarão. Camarão, camarão. Nem tava tão gostoso assim. E aí, por questão de honra, né? Pra não ficar feio, pra não ter que ouvir o famoso, eu avisei, né? Comecei,
comeu sorrindo.
Come. Não aguentava mais ver camarão. Cara, juro, eu fiquei uns 2 anos sem poder sentir o cheiro, assim, sabe? Fui voltar a comer camarão, sei lá, há pouco tempo atrás, assim. Porque também, teve trauma, cara. Foi trauma.
E desculpa, onde foi isso?
Foi em Peruíbe.
Ah, aqui, sim, sabe de São Paulo.
Tô até com vontade de ir pra lá, porque eu também sou o camarão.
É, eu gosto. Então, porque falam que no Nordeste é muito famoso esse tipo de restaurante, né?
É, não, em compensação, uma vez a gente foi pra Santa Catarina, no apartamento da mãe da Karen, lá em Meia Praia, e também comemos, fomos num restaurante lá, pequeno, tinha uns camarões lá, enfim, tinha uma coisa toda lá, maravilhoso, uma delícia, mas um negócio bem feito, sem exageros, né, uma coisa bem preparada.
Baciada, né, do camarão, é complicado. É,
agora, do que a gente foi lá, meu, era, sei lá, um suicídio de camarão, quer se matar, come camarão.
Quer saber se tem alergia a camarão, come
essa parada
aí,
né, você não morrer. Pelo amor de Deus.
Eu iria já pra Peruíbe, me abriu apetite, gostei. É isso, dizem, por exemplo, uma coisa que é muito gostosa é lagosta, só que é caríssima, né? Lagosta é caríssimo. E dizem que, por exemplo, nos Estados Unidos, tá, tem até um texto muito interessante que eu li que acabaram com as lagostas de tanto que caçaram, mas tem tipo a festa do lobster, não sei o que, não sei o que lá. Então a impressão que eu tenho é que, por exemplo, no Maine, né, que é um estado de costeiro e tal, é muito interessante, inclusive, o Maine, eu não conheço, mas eu estudo muito sobre ele. É, come-se lagosta, tem festivais da lagosta e tal, é um pouco disso. Eu lembro também uma outra experiência que talvez eu não tenha aproveitado tanto, foi na Noruega, em Bergen, não vou lembrar agora, é uma cidade, enfim, conhecida até costeira e tal, que tem a mercado do peixe, a feira do peixe, e que é diferente da feira do peixe da Praia Grande. A feira do peixe de Bergen é uma coisa muito organizada, muito bonita, e que eu lembro que tinha muito peixe. Eu adoro peixe, eu deveria ter comido peixe que nem você que comeu camarão. Eu lembro que eu comi um negocinho à toa, não sei o quê. Eu acho que eu não vivi bem o potencial do peixe vivo ali, entendeu? Então eu me arrependo um pouco disso. Mas é isso, então são lugares que o Renato tá falando, né? Tipo, Nordeste ali pra comer camarão. Acho que Santa Catarina também tem bastante camarão, ostra e tal, frutos do mar em geral. Eu acho que acaba se compensa financeiramente, se é mais barato, né? A quantidade é maior,
tem
o tamanho.
Tem umas fazendas de camarão lá em Santa Catarina que são famosonas mesmo.
É, exato. E que mais? Eu queria destacar aqui também, que eu tava lembrando, né? Duas experiências gastronômicas marcantes e interessantes. A primeira foi na África. Uma espécie de churrasco. A gente foi num lugar antes de ir pro safári, a gente passou a noite numa pousadinha, digamos. Foi um dos lugares que eu mais gostei. Foi muito legal, um lugar bem tranquilo, o dono era um belga, aquelas coisas. E aí à noite ele fez tipo um churrasco.
Essa história que você falou, vocês ficaram ali.
E aí eu lembro que.
Bebericando.
Sim, ficamos uma noite só. Por mim ficava mais, porque tomando ali, tranquilo, um clima bem amistoso, tinha outras pessoas, bem, bem gostoso. E era uma coisa já meio que no meio do mato, um pouco assim, mas sem aquele risco de ser comido pelo leão, o céu maravilhoso, enfim, mágico. E eu lembro claramente desse churrasco que pintou com umas carnes. Eu lembro que tinha carne de avestruz, que a primeira vez que eu comi foi na casa do Amauri. O Guilherme vai se lembrar disso. Mas é uma coisa até comum, né? A carne do avestruz é engraçado, que ele é uma ave. Só que, cara, se você não sabe, você tá achando que você tá comendo um bife. É um bife, tranquilamente. Ele é vermelho, uma carne vermelha, com sangue, assim. É muito louco, é muito gostoso. O que mais? Eu lembro de outras carnes que eu não vou lembrar agora o que que era, mas eu lembro que eram
jacaré,
coisas...
Assim?
Não tinha jacaré, tenho quase certeza que não tinha jacaré, mas eram carnes mais de caça, sabe? Mas sei lá, carne de
viado,
impala, isso, avestruz e outras figuras estranhas. E era tudo muito gostoso, eu comia, foi uma experiência boa, tanto por tudo, né? Porque daí também tem isso, é o lugar, é a situação e tal, mas eu lembro que me marcou muito. E por fim, um lugar que eu gosto muito de comida japonesa, E eu e a Valesca, a gente se tornou um pouco chato com isso, um pouco arrogante, metido e podre. E a gente não gosta muito, sei lá, de ir nesses rodízios e tal. A gente tem ido nos outros lugares. A gente vai muito menos do que poderia ir, quase nem pode ir, que acaba sendo um pouco mais caro, porque é à la carte e tal. Mas é muito diferenciado. Você vê assim, o tamanho do sashimi parece um bife. Você vê, sabe, é uma coisa pensada, coisas que você não encontra no rodízio normal. Então, pra quem gosta, assim, é uma coisa que vale a pena, é diferente. Então, a gente tem ido em alguns lugares muito bons, um específico, chama-se Zenzushi, na Vila Mariana. É um lugar que, por exemplo, não tem salmão. Ah, pô, mas um japonês não tem salmão? O cara não trabalha com salmão. Até porque o nosso salmão é uma merda, né? Vocês sabem que é mais hormônio do que outra coisa. Mas eu amo salmão, acho uma delícia. Mas então lá é um lugar assim que você vai e fala, nossa, que é isso? Sabe, é diferente. Pra quem gosta de japonês, é uma experiência gastronômica muito boa. Então eu destaco isso também dentro das experiências boas. Zenzushi, se eu não tiver Zenzushi, é uma coisa assim.
Que você falou uma vez, passo melhor. Lugar.
É um lugar. É um lugar assim, que você vai uma vez por ano pra comemorar o casamento ou o que for. Uhum. Mas vale a pena. Assim, você faz aquele menu degustação, você come um monte de coisa assim, é delicioso, é muito bom mesmo. O que mais? E vocês? O que vocês destacam nas experiências gastronômicas que memoráveis de vocês? Não precisa ser coisa estranha, mas coisas que falam, nossa, aquilo foi muito bom.
Olha, eu não tô. Agora me fugiu aqui. Você trouxe belas experiências, hein? Eu acho que.
Eu acho que nasce muito de viagens isso. É. Assim, por exemplo, comer um belíssimo. E não é uma coisa barata lá, né? Um belíssimo bacalhau em Portugal, por exemplo. É, que mas comer uma feijoada, que é comum. Você vai ali no PF
e come. É isso que eu falar, é.
Uma porrada. E é uma experiência maravilhosa, delicioso.
Uhum. Não, uma coisa que eu comi também que eu achei interessante, que é engraçado, né? Eu fui pra Argentina. E aí, empanadas, tá? Eu não achei nada demais, mas, cara, a pizza da Argentina eu achei muito boa.
É mesmo?
Eles são, nossa, cara, eu achei muito melhor até que a nossa. E olha que a pizza brasileira é uma pizza que os caras falam que, tipo, porque se for comparar com pizza italiana.
Brasileira não, é pizza de São Paulo.
É verdade. Mas então, mas é muito boa, cara. E ela tinha uma massa, eu acho que uma que tem a massa parecida com a pizza da Argentina é a da Pizza Hut. É a massa mais parecida que eu vi.
Aquela massa pan, talvez, é uma delícia.
É, então, mas cara, ela era muito recheada, era muito boa a pizza deles. E eu comi em um lugar lá meio específico, era um lugar de empanadas, mas é tipo uma rede lá deles, que é lá americana. Cara, era muito boa a pizza desses caras e vivia lotado. Toda hora que você entrasse nesse negócio, tipo, era 24 horas aberto, esses lá americana. E ele ficava embaixo do hotel que eu tava. Então, assim, se eu descesse qualquer hora do dia lá, tava lá aberto e tava todo mundo comendo pizza lá. Mas era muito boa, cara. Era excelente, assim, tipo, eu não sei se é o queijo deles que era melhor e tal, mas eu achava, assim, tipo, foi uma das melhores coisas. Tipo, comi parrilha, comi, tipo, os bifes deles lá, as carnes. Mas, cara, o que me deixou assim, marcado mesmo foi a pizza. É muito engraçado, porque, tipo, eu acho que quase ninguém fala dessas pizzas deles, mas eu gostei muito, sabe? Tipo, foi uma coisa que, tipo, teve um dia que eu ia comer em algum lugar, só que eu falei, não, vou pegar uma pizza dele melhor, que eu fiquei com vontade, sabe? Tipo, e, cara, era muito bom. Eu achei muito bom, assim. E é engraçado, né, que a pizza, que eles falam, paulistana, é uma das melhores, né, porque você for ver pizza italiana e tudo mais, os caras não têm o mesmo capricho que o brasileiro tem com pizza, né?
É, o nosso conceito de pizza, lá na Itália, pelo menos, eu lembro que assim, as pizzas são individuais, então elas vêm num prato. Então, não, essa coisa da pizza nossa aqui é uma coisa meio que nossa. A pizza lá é diferente, sei lá.
Além do recheio, né?
O recheio também. É diferente, que era esse queijo de búfala, tá diferente. É bom também, mas sei lá, mascarpone, que eles usam muito. É interessante. Tá aí, porra. Eu acho que tem muito isso também, é o momento, né, da comida. Você entende o que eu quero falar? Eu lembro, sei lá, de um filé de frango milanesa de Bariloche, por exemplo. Era uma coisa nada demais, mas eu lembro que era uma coisa que eu comia muito por lá. E era uma delícia, era uma coisa que. Puxa vida. Interessante.
Cara, tem essa coisa, né, do momento também. Vocês foram falando, eu fui lembrando aqui, fui marcando, né? Mas, por exemplo, sei lá, na França. O croissant que você come na França é completamente diferente daqui. É um negócio maravilhoso, cara.
Uhum.
Tipo, e além também de ser barato, né? Eu comi croissant pra caralho. E por conta de ser barato. E era uma delícia. Claro que é isso, né? Junta tudo, junta o contexto, junta. É, mas é diferente mesmo, é muito mais leve. Aqui é tudo muito amanteigado, muito. E lá eu não sei explicar, é outra coisa. A mesma coisa do salsichão na Alemanha. Porra, é um pão e a salsicha. Uhum. É maravilhoso, cara. Aquilo é uma delícia, entendeu?
É isso. E é isso, é o momento, é, né? Falar, porra, eu tô comendo salsichão na Alemanha.
O loguito na Argentina. Pô, é um pão com bife à milanesa dentro, com mais um ovo, mais umas coisas lá. Fala, nossa, meu, na hora que você come aquilo, putz, que delícia, uhum. Sabe? Também me lembro da viagem que a gente fez pra Patagônia lá e tal, e também um dia que a gente fez uma puta caminhada a manhã inteira, começamos super cedo e tal, aí no final terminamos lá numa base que tem dentro de um parque e tal, não sei o quê. E a Karen sempre falava muito, puta, lomito é uma delícia. Meu, vamos comer. Puta que pariu, cara, foi um dos melhores sanduíches que eu comi na minha vida. Se eu tiver sem fome e for lá direto pra comer o lomito, não sei se vai ser a mesma coisa, né? Mas é isso, né? Acho que o contexto também.
É o contexto. Agora muito, você falou disso, eu ia te perguntar do Paraguai. Tem alguma coisa diferente que eles comem lá, que você lembre?
Cara, assim, lá eles gostam muito de assado, né? Churrasco. Eles bastante mandioca, legumes cozidos, assim, não tem nada de muito diferente. Tem uma culinária bem na base do milho também, tem umas tortas de milho que eles também comem, que é bem tradicional. Mas o que eu mais gosto mesmo, que eu fico até muito feliz, assim, tem uma alegria interna de ver que tem sido cada vez mais popular aqui no Brasil, apesar de não ser idêntico ao de lá, mas vende já em qualquer lugar e geralmente as pessoas sabem que é do Paraguai. É a chipa.
Que é chipa?
É do mercado aqui perto de casa, cara.
Eu não sabia que era de lá.
É original do Paraguai.
Que delícia.
Aproveitando a piada pronta. Mas assim, a chipa é algo muito parecido com pão de queijo.
Ah,
é
uma meia luazinha de pão de queijo?
Exato. Quase. Só que assim, mas lá ela não é vendida nessa meia lua. Lá ela é como se fosse. É mais parecido com. Putz, cara. Sei lá, mal comparando, mais pelo formato mesmo, como se fosse um donuts grandão assim,
tá.
Um pouco maior do que um donuts, né? É uma rosca, é um formato redondo, e é mais seco ainda do que é aqui.
Mas bacana.
Eu acho que é uma delícia, cara, e lá tem as chipeiras que passam na rua vendendo, então, sabe, elas acabam de fazer, e aí estão andando ali, você compra fresquinho. Puta, cara, é muito bom. Pra mim é o... O que eu mais assim, me pergunto é o que você mais gosta da culinária paraguaia, eu falo chipa.
Pra que mim, maravilha.
Vem mil lembranças junto, é tudo muito, muito gostoso. Mas basicamente é isso, assim, é churrasco, é mandioca, milho.
Entendi.
Tem essa base da culinária chipa. Deles. E a chipa.
Muito bem, grandes experiências gastronômicas. Mas diga o que você ia falar, Cesário.
Eu ia só fazer o último registro, que eu ia falar claro. Exatamente só, eu só não queria deixar passar, já que a gente tem falado até dessa memória gastronômica e tal, que é uma coisa que eu adorava, que é o full breakfast da Inglaterra.
Que é o quê?
Que é o café da manhã inglês.
Cara,
é uma refeição aquilo, né? Tem feijão, mas já é um feijão diferente, porque a gente fala, tem feijão, mas é completamente diferente o gosto. É um feijão adocicado, que eu particularmente achava uma delícia. Aí vem ovo, vem tomate, vem umas linguiças, mas que também não é linguiça, é só pra imaginar o formato.
É um embutido, né? É um embutido, na verdade, não é uma linguiça, né?
Eu não sei exatamente do que é.
Uma alemã, mas... né? Tipo aquelas salsichas alemãs, né? Que
não é faz lembrar um pouco isso. É, aí bacon, que na verdade é mais... Tipo, não tem nada a ver com bacon nosso, nem com bacon americano, é como se fosse um bife, só que é fininho também.
Quase um lombo.
Maravilhoso. E aí tem uma torradinha que vem junto, assim, né? Um toast ali, um pãozinho de forma... torradinho, e aí às vezes, dependendo do lugar que você vai, eles põem também uns cogumelos. Puta que pariu, cara, é uma delícia. De ressaca, então, Meu Deus do céu.
Ah, bom, eu tô morrendo de fome aqui, tá me abrindo apetite de tal maneira.
Eu comeria isso fácil.
Os cafés da manhã de hotel já é uma delícia, mas pela Europa, assim, é interessantíssimo, porque cada lugar tem, né? Na França você vê muito queijo bom, assim, e tá ali no café da manhã, uma coisa que...
É, né?
E aí eu lembro, assim, na Escandinávia, tem peixe ali de manhã, então, um peixe forte é uma coisa, eu falei, meu Deus, sabe, defumado, os caras comem salmão no café da manhã.
É, e tem a relação de consumo também que é diferente, né? Porque falam muito assim, ah, alemão bebe cerveja pra caramba, e bebe, sei lá, no café da manhã. Cara, bebe, mas assim, eu vi, por exemplo, um casal de alemães senhores num aeroporto, você via que não eram assim, turistas nem nada, estavam ali, sei lá, fazia parte da paisagem, pegando ali um lanche pra comer de manhã, antes de embarcar, e tomando um copo de cerveja como se fosse um suco. Mas é isso, mas toma um copo, sabe? Não é assim, eles não tomam 12 copos de cerveja às 9 horas da manhã. Não, eles tomam ali
um dia
um acompanhamento.
Só um dia ou outro, né? Só um dia ou outro, não todos os dias, né?
E também deve ter um momento que deve, não, com certeza, porque eu vi também os momentos em que os caras bebem, aí bebem profissionalmente mesmo. Mas é isso, né? É cultural, é como a pessoa consome, né? Não dá pra gente, com a nossa bagagem cultural e gastronômica e de consumo, querer logo de cara entender o consumo de um outro lugar, de um outro país, exato, de uma outra região, né?
É cultural, é isso, é cultural. É, cagou, se você vai aqui tomar um café da manhã, cerveja, um café da manhã, por mais seja um copo, vou falar, é um alcoólatra. Quantas vezes todo mundo aqui de manhã vai trabalhar, vai fazer não sei o que, vê alguém bebendo no bar, não sei o que, a gente fica apavorado. Tudo bem que tem casos que realmente é alcoolismo, né? O cara chegar 8 da manhã e virar uma cana é alcoolismo. Mas mesmo assim, tipo, é uma coisa que vocês, por exemplo, o César já fez muito, não sei se ainda faz ou não, de tomar cerveja na hora do almoço. Eu lembro, a gente almoçava junto, né? Uhum. Mas o pessoal da agência tomava tal. Eu, pra mim, não é uma coisa. Primeiro que me daria sono tomar uma cerveja. E segundo que realmente existe um bloqueio ético. Não que você não seja ético, tá? Mas na minha ética, assim, não combina. Puta, eu tô trabalhando e bebendo. Pra mim era um conflito. Não, eu não tenho mal assim, nenhum vocês irem almoçar caso, e tomar uma garrafa de cerveja e voltar a trabalhar. Tá tudo ótimo.
Nesse caso também não era frequentemente, era muito raramente. E eu acabava topando, mas pelo tipo, vamos aí e tal. Porque eu particularmente também não sou, não, até a vida inteira foi assim, eu não gosto de comer e tomar cerveja.
É.
Entendeu?
Eu também não.
Eu acho que, sei lá, não. É questão de gosto, eu não gosto.
Era bom pela ocasião, né?
Era assim, sei lá, tipo, alguém cutucava, porra, vamos pedir uma cerveja? Vamos tomar aí. Aí pegava, tomava um copo ali, tava comendo e tal, então beleza. Mas particularmente também sozinho eu não faria isso, entendeu? Sim. Talvez seja uma falta de personalidade.
Não, de forma alguma. Mas muito bem, minha gente. Mais alguma coisa a ser adicionada por aqui?
Eu acho que não.
Pra finalizar, então, a sua indicação, né? Conheci por você
o
restaurante do Felipe Bronze lá, o Pipo.
Ah, é muito gostoso. Aquilo ali é uma experiência, bem lembrada. Aquilo é muito gostoso.
Meu Deus do céu, o gosto vai transformando na boca, assim, e não é nada assim, não é caviar, não é ostra, não é, não, são
quase coisas... churrasco, né, porque é tudo na brasa ali, é tudo...
Exato, e mesmo os ingredientes, né, não tem nada, claro, não tô falando que são ingredientes, são com certeza selecionadíssimos, mas assim, nada são coisas simples, não tem nada muito diferente.
Você possa comprar e fazer em casa, né, sabe assim?
Só que não vai sair assim, igual. Se sair, pode abrir um restaurante, porque puta que pariu.
Não, o bife tartar deles, que é uma coisa assim, de outro mundo, é maravilhoso. É diferente, é um pedacinho com tempero defumado. É incrível, incrível, é muito bom.
E o que mais me chamou atenção é que é tudo
bem
na
lembrado.
Brasa, mas você não tem aquele cheiro de churrasco, aquele cheiro, aquela fumaça no ar.
Pois é.
Sabe? É tudo, eu não sei lá, os caras são foda.
Não, um lugar super sofisticado, assim, nem é isso, não é nada... Você pode ir tranquilamente, mas é um lugar diferente, é uma coisa que você vê que é pensado, sabe? É com cuidado, né? É muito bom. É verdade, boas lembranças.
Bom, acho que por hoje
enfim,
é só,
enfim... Por hoje é só.
Eu vou...
Então é isso, experiências gastronômicas. Não, eu já tô aqui querendo acabar pra comer alguma coisa. Eu só vou comer daqui a muito tempo, porque ainda tenho coisas a fazer antes de comer.
Isso, então, até um copo de vidro aqui do meu lado, então eu vou ter que comer.
O meu também. Pô, tá, que coisa, a gente tem que se preparar melhor. Eu lembro que uma vez também a gente fez o primeiro programa, a gente deve até ter falado isso no nossa retrospectiva. O primeiro programa que a gente fez sobre gastronomia, falamos de culinária, sei lá, a gente fez aqui, né, em casa, juntos todos, e era também no horário do almoço, assim, a gente fez um sábado de manhã e tal, vocês lembram disso?
Uhum.
Eu lembro que todo mundo varado de fome, foi muito bom, muito gostoso. Mas vamos lá, vamos adiante. Se você também que nos ouve tem alguma dica boa de coisas exóticas ou passou por experiências exóticas, pode nos escrever no WCast Podcast. WCastPodcast@gmail.com e no Instagram, no @WCastPodcast. Enfim, vamos ao Folha Dupla e Papel Lixa. Começando pelo papel lixa. Papel lixa vem do ramo da esculhambação, né? Do escárnio. Não sei bem qual que é o ramo disso. Que foi a... Eu não sei se ele já foi efetivado ou não. O César que tá mais por dentro da notícia. Mas eu vi a chamada de entortar o intestino. Que o bispo Marcelo Crivella, depois de uma desastrosa... Uma coisa horrorosa, né? A passagem dele enquanto prefeito da capital. Foi preso, inclusive, né? Foi preso da capital do Rio de Janeiro. Agora está sendo indicado, provavelmente vai ser nomeado, embaixador na África do Sul. É isso. Ponto. A notícia é essa. A piada é essa. O xiste é esse.
Sei lá, simplesmente eles não têm regra, não têm lei, não tem nada, né? Porque, tipo, o Bolsonaro fez essa indicação... Mas pelo que eu andei vendo, lendo aqui, pesquisando rapidamente, tipo, o Crivella não pode sair do Brasil por determinação da justiça, sabe? Entendeu? Então
é uma bagunça, cara. É um negócio. Mas isso aí é pra virar notícia, é pra
escamotear. É cortina de fumaça também. Né?
Boa, home office foi boa, Samu.
É cortina de fumaça aí também, né, gente? Pra CPI e tudo mais, o cara precisa ficar inventando história aleatória pra jogar no frente aí.
É cortina de fumaça, é exatamente isso. Enfim, vai Brasil. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Folha Dupla e vamos falar do governo de São Paulo. Né, a gente tem que elogiar quando é para elogiar, e o elogio aqui vai pro Dória, que tá chefiando isso aí, e que as vacinas, que ele já tinha na semana passada falado que toda a população adulta seria vacinada até dia 31 de outubro, o que é muito bom, vendo as perspectivas do resto do país, ele agora antecipou. Então, toda a população adulta será vacinada até o dia 18 de outubro. Ganhamos aí uns 15 dias. Ou seja, ponto para São Paulo, ponto para João Dória, ponto para nós todos aqui que poderemos nos aproveitar dessa boa onda. E claro, até contando que ele vá cumprir. Mas eu acho que até agora todos os grupos foram vacinados, né? Não teve ninguém que...
Eu vi o post de uma amiga minha, né, no Instagram, dizendo: pelo amor de Deus, descubram mais umas 3 cagadas do Dória, que aí ele antecipa e chega na minha idade. Pegaram ele sem máscara, tomando solzinho bonitinho lá no Rio de Janeiro.
Ele foi lá
e aí, falou. 2 dias depois, ele anuncia que antecipa em 15 dias a vacinação.
Essa situação do Dória até falando é aquela coisa, né? Também ele não tava fazendo aglomeração, não tava fazendo nada, mas é que, né, é simbólico. Ele tava ali quieto no canto dele, não nem dá pra tomar sol de máscara, enfim. Mas é simbólico, cara. A casa do cara é do tamanho do meu bairro aqui. Vai lá tomar sol, bicho. Você contrata o sol pra você. Você faz o que você quiser. Fecha o hotel pra... Agora, pô, o cara vai no ambiente público. Sabe que todo mundo tem a câmera na mão. Sabe que só tem filha da puta. Vou encher o saco, entendeu? Então, assim, é falta de pensar. É falta de... Pô, o cara quer ser presidente, bicho. Não dá, é simbólico. Não dá pra você tomar sol numa boa. Por mais que o trabalho tá feito, tá tudo bem. É feriado, é descanso. Ele tava ali no repouso dele, mas é simbólico, entendeu? Isso é que tem que explicar. Falar, cara, infelizmente você tá certo, não tá vendo nada de errado. Mesmo estando sem máscara, eu já vi entidades que monitoram a aglomeração. Falaram, não, realmente não tinha aglomeração nenhuma. Ele tava ali deitado, quieto, sozinho, em volta se vê que não tinha ninguém, tomando sol e tal. Mas é dar motivo pra falar, e vão falar, entendeu? Por tudo, vão falar. Então, falta um pouco de inteligência política nesse sentido. Mas... vamos que vamos. Importante que a gente vai ser vacinado até o dia das bruxas.
Exato.
Certo?
É verdade, é isso aí. Queremos por isso.
Muito bem. Alguém tem dica?
É. WC Indica.
Tenho. Porra!
Oh, que maravilha. Eu também tenho, mas vai lá, então, Samuquinha. Eu... vamos começar por você.
Pô, vamos lá então. Cara, é uma... meio que parece bobeira, mas ao mesmo tempo é muito legal e muito simbólico. É um desenho que tá na Netflix, mas é do Cartoon Network, que o nome no Netflix é Sem Maturidade Pra Isso, e no Cartoon Network é Close Enough, que é tipo, quase lá, né? E cara, agora eu vou falar o que é esse desenho. É muito engraçado que é uma história de um casal e uma criança pequena, que, tipo, e situações desse casal, né, cara? Tipo, tem muita coisa nonsense e tal, tem uma família, eles moram com um casal divorciado na casa deles. Então, assim, é muita história nonsense pra
eu adoro histórias nonsense.
Cara, é muita história nonsense pra um capítulo só. Então, assim, é muito legal de assistir, é muito bacana. É Sem Maturidade Pra Isso.
Sem Maturidade Pra Isso.
E tá na Netflix.
Tá na Netflix. Cara, e os personagens são demais. Assim, é sensacional pra dar boas risadas, pra gente, tipo, sair um pouco dessa loucura de pandemia e esquecer um pouco das notícias ruins. Sem Maturidade Pra Isso traz uma boa pitada de humor aí que a gente acaba precisando.
Porra, peraí, eu gosto muito de desenhos, tipo American Dad, Family Guy,
sim,
sabe?
Sim, sim, exatamente. Eles são até daquele quase um show, acho que é esse o nome, né? Aquele,
sei, mas é brasileiro?
Não.
Ah, sim, apenas um show, você tem qual que é? Você é do passarinho?
Eles são do mesmo criador, eles são dos mesmos criadores desse Apenas Um Show. Cara, é demais, esse daí eu adorei.
Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bom, minha dica também vai pro ramo da Netflix. É uma série que eu vejo ali, né, me anunciando pra mim há muito tempo. E eu sempre deixo ali, eu gosto muito do ator, inclusive. E eu deixo ali. Daí, recentemente, um amigo falou, cara, eu só tô vendo essa série, mas é muito boa, veja. Eu falei, vou ver, vai. E é Ozark. Alguém aqui já assistiu Ozark?
Não, sempre vejo propaganda, mas nunca vi.
Pois é, rapaz, é um original Netflix, é com... eu vou esquecer o nome do ator, mas ele tem uma cara ótima, adoro ele. Gente, é muito legal. É um Breaking Bad mais tranquilo, digamos assim, mas é interessantíssimo, te prende. E tá ali, já tem 3 temporadas, vai sair mais uma agora, provavelmente. Então, se a gente tiver à toa, sem muito o que fazer, Ozark. São capítulos de uma hora, o que não facilita muito. Mas eu, que sou pedrinha no assunto, assisti num fim de semana, os 3 temporadas. Então, eu gastei quase 30 horas vendo. É maravilhoso mesmo. Maravilhoso não, é legal pra caramba. Maravilhoso também, você perde a referência, né? É muito bom, é muito legal. Então, Ozark, assistam.
Sucesso.
Tá, eu vou...
Diga, achei que você não tinha dica. Desculpa, Cesário.
Não, tem uma diquinha, sim. A minha dica, na verdade, é... tem um comentarista da CBN chamado Pedro Doria. Eu não sei se vocês conhecem.
Sim.
Ele é escritor, ele acho que tem coluna no Jornal Globo, no Estadão, e também é comentarista na CBN. E ele teve uma participação no último domingo num programa apresentado pela Petria Chaves. E eles têm um bate-papo ali de uns 15 minutos, 17 minutos... onde ele fala sobre redes sociais e democracia, falando tanto daquela história toda, né, da questão do Donald Trump, dele ser banido e do quanto isso refletiu na vida real, né, a questão da invasão do Capitólio e etc e tal. Enfim, né, falando um pouquinho antes dele ser banido, né, mas enfim. E fazendo um paralelo com o que a gente pode vir a sofrer aqui no Brasil por conta disso também. sabe? Caso não haja nenhuma atitude em relação às barbaridades que o Bolsonaro faz por aqui. Mas é muito... eu acho que, acima de tudo, é um diálogo muito coerente, entendeu? Então, tá. Assim, se alguém estiver ouvindo, for simpatizante do Bolsonaro ou qualquer coisa nesse sentido, ouça, porque não é agressão, não é um, seus burros, seus bolsominions, não é nada disso.
Eu duvido que tenha algum simpatizante do Bolsonaro nos ouvindo.
Se tivesse, parou lá no oitavo, no nono. Mas de qualquer forma, eu recomendo.
Simpatizante do Bolsonaro não escutam áudios maiores que 10 minutos, gente. Vamos começar por aí.
Boa, Samuca. Eu acho que eles não dedicam tempo para esse tipo de coisa, para esse tipo de conteúdo. Mas de qualquer forma, procurem. Tá? É o @PedroDoria no Instagram. Aí vocês procuram no feed lá dele, tem esse bate-papo que ele teve com a Petria Chaves. E vale muito a pena. Ali a chamadinha ali da. O texto do feed é: as redes podem vir a cometer um erro grande com Bolsonaro. Só para vocês localizarem.
Muito bem, muito bem, muito bom. Pedro Doria. Neninho, você fica devendo pra semana que vem uma dica, hein?
Fechou.
Tá certo, minha gente. Maravilha. Valeu, obrigado para quem nos ouve e obrigado também para quem falou por essa uma horinha. Samuquinha, beijos na alma.
Valeu, galera. Beijo pra todo mundo e se cuidem.
Maravilha. Cesarino, beijos.
Beijo, obrigado pela companhia de todos, obrigado pela uma horinha e pouco aqui de conversa. E mais do que experimentar bons pratos, é estar bem acompanhado, mesmo que seja para comer uma porção de batata frita. Então, façam boas refeições em boas companhias, que vocês terão excelentes experiências.
Ótimo. Muito bem, muito bom. Neninhos, beijos, querido, na alma, querido.
Aquele beijo, fica aqui a minha saudação nipo-brasileira. E, como sempre, maior prazer da Terra.
Coisa boa, coisa fina, coisa maravilhosa. É isso, minha gente. WCast 106. 106 acaba aqui. Valeu por tudo. Eu sou o Felipe Lima, WCast é a produção da Liz Sossa. E semana que vem tem mais. Beijos, até mais. Valeu!
Valeu, galera!